Voz do Pastor, agora na sua web rádio Sonho de Deus. Dom João Cardoso, bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, Bahia.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor, hoje estamos celebrando todos os santos. Esta solenidade teve origem em Antioquia, no século IV, com a celebração dos mártires. E o sentido religioso dessa solenidade, que foi introduzida em Roma no século VI, está explicitado na oração da Missa de Todos os Santos, onde nós expressamos, numa só festa, celebramos os mistérios de todos os santos e santas. Dessa forma, a liturgia reúne numa só solenidade os santos venerados ao longo do ano, assim como os demais que não comparecem no calendário litúrgico, incluindo também aquela multidão anônima de santos e santas que chegaram à glória do céu. Com essa celebração, a Igreja recorda que todos os cristãos são chamados à santidade, como nos apresenta o Papa Francisco em sua exortação apostólica Gaudete et exultate. O Senhor nos quer santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Para buscar a santidade, é preciso voltar às palavras de Jesus. No Evangelho, Jesus aponta as bem-aventuranças como caminho de santidade. E através delas, ele explicou com toda a simplicidade o que significa ser santo. Como nos lembra a primeira leitura, para ser santo é preciso viver a condição de filho de Deus, deixando-nos ser transformados por Deus, entregando-nos a uma vida pautada pela vivência do amor e seguir Jesus Cristo no dia a dia, tendo como programa da nossa vida as bem-aventuranças, como ressalta o Evangelho segundo Mateus. Assim, quando um de nós se pergunta, mas o que fazer para ser santo? A resposta é simples, cada um do seu modo deve fazer aquilo que Jesus nos aponta nas bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos chamados a deixar transparecer no nosso dia a dia. Papa Francisco, na Gaudete et Exultate, nos recorda que, não obstante a beleza poética das bem-aventuranças, não é fácil praticá-las, pois elas estão na contracorrente daquilo que habitualmente se faz na sociedade. Embora a mensagem delas nos fascine, não é fácil nos comprometer com as bem-aventuranças. Pelo contrário, só conseguimos vivê-las com a ajuda do Espírito Santo, que nos liberta da fraqueza, do egoísmo, da preguiça e do orgulho. As bem-aventuranças são promessas nas quais resplandecem a nova imagem do discípulo de Jesus e do mundo que ele inaugura. São também promessas escatológicas, mas não devemos entender tais promessas como se a felicidade anunciada fosse transportada para um futuro fixado no além. Quando uma pessoa começa a viver a partir de Deus, quando a pessoa começa a viver as bem-aventuranças, ela já está antecipando, de algum modo, aquilo que será vivido no reino dos céus, podendo viver a felicidade mesmo no meio de grande aflição. As bem-aventuranças, segundo o relato de São Mateus, são, no fundo, um retrato de Jesus, uma biografia de Jesus. Se o Senhor diz que bem-aventurado pobre, é porque ele foi o primeiro pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Quando o Senhor diz que é bem-aventurado o manso, porque ele foi o primeiro manso e humilde de coração. Quando o Senhor diz que bem-aventurado é quem chora, porque ele foi o primeiro quem se compadeceu com o povo faminto que parecia ovelha sem pastor, que se aflige com a dor do outro e chora diante da morte de Lázaro. Mas, devido ao seu caráter escatológico escondido, as bem-aventuranças são também instruções para a Igreja, que nelas descobre como seguir Jesus Cristo. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança. E esta nos leva a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde colocamos a nossa segurança, nas riquezas, naquilo que é produto de nossas mãos, naquilo que é humano. Essas bem-aventuranças nos convida ao esvaziamento de si mesmo. E na medida que nos esvaziamos de nós mesmos, de nossa segurança, e colocamos a nossa confiança em Deus, nós somos felizes. As riquezas não dão segurança alguma. Assim também, nada que é produto da mão do ser humano. O próprio Jesus nos disse na parábola do rico insensato, para que tivéssemos cuidado com as riquezas, porque a vida do homem não depende daquilo que ele acumulou. Aquele rico havia acumulado tanto e naquela mesma noite morreu. Quando o coração se sente rico, satisfeito de si mesmo, nele não há espaço para a palavra de Deus. Feliz o pobre é, portanto, aquela bem-aventurança em que o coração está aberto para Deus, para acolher a sua verdade, para acolher nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa não mais confia em si, mas apenas no Senhor. E esta pobreza de espírito, Papa Francisco, na sua exortação apostólica sobre a santidade, nos lembra que está ligada àquela santa indiferença proposta por Santo Inácio de Loyola, que é aquela profunda liberdade que a pessoa adquire, mesmo em situações de extremas dificuldades. A pessoa é capaz de viver essa bem-aventurança, a indiferença, mesmo no meio da injúria. É capaz de dar sentido à sua vida em meio a circunstâncias extremamente adversas, seja na abundância ou na carência, na saúde ou na doença, na honra ou na desonra. Felizes os mansos porque possuíram a terra. É uma frase forte. Neste mundo, desde o início, é experimentado como lugar de inimizade. As pessoas litigam o tempo inteiro. Muitas vezes o ódio toma conta das relações humanas. E constantemente as pessoas se classificam umas às outras pelas suas ideias, pelos seus costumes, ou porque pensam diferente umas das outras. Vivemos no reino do egoísmo e da vaidade, onde cada um se julga no direito de colocar-se no patamar acima dos demais e julgar os outros. Embora pareça impossível, Jesus nos propõe outro estilo de vida, a mansidão. E é isso que ele praticava com seus discípulos. E assim o vemos, manso, humilde. Quando entra em Jerusalém e é aclamado pela multidão, não montado num cavalo, que era um instrumento de guerra, mas montado num jumentinho. Nosso Senhor nos ensinou. Ele mesmo disse para nós: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Ora, se vivermos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos, infelizes, como nos recorda o Papa Francisco na Gaudete et Exultate. Mas quando nós olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, quando nós olhamos as pessoas com seus limites e defeitos com ternura e mansidão, quando não nos sentimos superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos de gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de Lisieux, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. São Paulo, ele designa a mansidão como fruto do Espírito Santo. Até mesmo a correção de um irmão deve ser feita com mansidão. Também a defesa da nossa fé e das nossas convicções deve ser feita com mansidão. E os próprios adversários da fé devem ser tratados com mansidão. Os nossos próprios inimigos também devem ser tratados com mansidão. A mansidão é outra expressão da pobreza interior. Nos recorda o Papa Francisco, de quem deposita sua confiança apenas em Deus. E, de fato, na Bíblia, muitas vezes, a mesma palavra pobre é usada para se referir também àqueles que são mansos. Mas alguém poderia refutar: ora, se eu for manso, neste mundo cheio de competição e de litígio, vão me chamar de frouxo. Talvez as pessoas possam pensar assim. E o Papa fala, o Papa Francisco, é melhor sermos sempre mansos, porque assim se realizarão as nossas maiores aspirações, porque os mansos possuiriam a terra, do que sermos violentos. Reagir com humildade e mansidão, isto é santidade, nos recorda o Papa Francisco. Felizes os que choram, porque serão consolados. Ora, podemos nos perguntar, mas é bom chorar, afligir-se e considerar feliz a tristeza? Depende do tipo de tristeza. Há uma tristeza que brota de quem perdeu a esperança, de quem não confia mais no amor e na verdade. E essa tristeza desagrega a pessoa por dentro. Mas há um outro tipo de tristeza que brota da comoção provocada pela verdade, que leva o homem à conversão e a resistir contra o mal. Na tristeza que surge da falta de esperança, temos Judas, o Iscariotes, o qual, chocado pela própria queda, por ter traído o Senhor, se desespera e se suicida. E da tristeza que brota do abalo que provoca a conversão, temos Pedro. Ele também traiu nosso Senhor, como Judas. Entretanto, quando ele foi tocado pelo olhar amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, ele desata-se em lágrimas, fica aflito, chora, choca-se e se converte, pois não perdeu a esperança naquele que o ama. Este tipo de tristeza tem grande poder contra o mal. Há ainda um outro modelo de aflição que cura. Quando nós lemos o profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo de 1 a 9, o profeta relata uma visão em que Deus manda exterminar os habitantes de Jerusalém que se corromperam e se tornaram insensíveis diante do mal que lá se cometiam. Entretanto, manda poupar aqueles que foram assinalados com uma cruz na fronte, e estes foram aqueles que choraram e gemeram por causa das crueldades cometidas na cidade. Isso é um modo de chorar, não ficar apático diante do sofrimento, mas termos capacidade da indignação ética diante do sofrimento, da morte, da perseguição, da dor absurda que muitos irmãos muitas vezes são levados a experimentar. Outro modelo de tristeza é a de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que se encontrava lá ao pé da cruz de Nosso Senhor quando ele foi crucificado junto com outras mulheres e o discípulo amado. E Nossa Senhora mantém-se ali, serena, se aflige, mas mantém-se serena. Diante da cruz de Jesus, compreendemos melhor a palavra: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem endurece seu coração perante a dor, perante a necessidade do outro, quem não abre a sua alma ao mal, mas que sofre sob seu poder e dá a Deus a glória, o louvor, o direito da verdade, esse abre as janelas do mundo, de modo que a luz possa entrar no mundo. A estes que assim choram é prometida a grande consolação. E nesta medida, esta bem-aventurança, felizes os que choram porque serão consolados, está ligada àquela outra bem-aventurança, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A aflição de que fala Nosso Senhor não é um conformismo com o mal, é um modo de protestar contra o que todos fazem e que impõe aos indivíduos como modelo de comportamento. O mundo não suporta essa resistência, pois essa aflição lhe aparece como uma acusação. Por isso os aflitos são perseguidos por causa da justiça, mas a eles é prometida a consolação quando nenhum poder sanguinolento poderá ameaçá-lo. Ao meditar essa bem-aventurança, na Gaudete et Exultate, o Papa Francisco nos recorda que o mundo nos propõe o contrário, o entretenimento, o prazer, a distração e o divertimento. E diz que isso é uma boa vida. O mundo faz tudo para não chorar, para passar adiante, diante da doença, da aflição do outro. O mundo não quer chorar, prefere ignorar situações dolorosas, encobri-las. Gastam-se muitas energias para escapar dessas situações onde está presente o sofrimento, muitas vezes pensando que é possível dissimular a realidade onde nunca deveria faltar a cruz. Felizes os que choram porque serão consolados. Isto é santidade, capacidade de sermos solidários com os que sofrem, como foi o samaritano, que viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia tem dois aspectos, nos recorda o Papa Francisco ao meditar essa bem-aventurança. Um é ajudar, servir o outro, e o outro aspecto é perdoar, compreender. E Mateus resume numa regra de ouro como nós devemos nos comportar em relação aos outros. O que nós queremos que nos sejam feitos para nós, devemos nós sermos os primeiros a fazer aos outros. Dar e perdoar significa produzir em nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. A medida que usardes com os outros será usada convosco. A mesma medida que aplicarmos aqui neste mundo, nas relações com os outros, também será aplicada a nós, no céu, no juízo final. Jesus não diz felizes os que planejam a vingança, mas felizes aqueles que perdoam 70 vezes 7. Todos nós constituímos uma multidão de pessoas perdoadas por Deus. Ora, nós que fomos perdoados de uma dívida imensa, devemos também ter compaixão e perdoar uma pequena falha do nosso irmão. Se nós nos aproximarmos com sinceridade do Senhor e ouvirmos com atenção a sua palavra, certamente nosso Senhor nos solicitará ao perdão. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmente quer se santificar para que a sua existência glorifique a Deus que é santo, é chamado a doar-se, a gastar-se, a cansar-se, procurando viver as obras de misericórdia. Como bem o entender a Santa Teresa de Calcutá, que assim nos ensina, nos fala, como recorda o Papa Francisco na Gaudete et Exultate, temos muitas fraquezas, muitas misérias humanas, mas Cristo abaixa-se e serve-se de nós para sermos o seu amor e a sua compaixão no mundo. Apesar dos nossos pecados, Apesar das nossas misérias e defeitos, Ele depende de nós para amar o mundo e demonstrar-lhe o muito que o ama. O Papa Francisco relaciona as bem-aventuranças com a parábola que São Mateus relata no capítulo 25 do seu Evangelho, o versículo de 31 a 46, a parábola do juízo final, que nos indica a regra de comportamento com base no qual seremos julgados diante de Deus. Qual é a regra de comportamento? É que nós seremos julgados diante de Deus, a caridade, a capacidade que nós temos de sermos misericordiosos, compassivos, de reconhecer Cristo no outro e praticar as obras de misericórdia, vestindo-nos, visitando os enfermos, dando pão a quem tem fome, enfim, praticando o bem. A parábola de Mateus 25, no juízo final, o Senhor fala: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente e foste me visitar, era estrangeiro e me acolheste, estava na prisão e foste me ver. E assim é reservada a bem-aventurança para quem pratica o bem, a partir da relação das bem-aventuranças com Mateus 25, que fala das obras da misericórdia. O Papa Francisco conclui: deste modo, ser santo não significa revirar os olhos no suposto êxtase místico, mas fazer aquilo que São João Paulo II nos advertia. Se verdadeiramente partirmos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo, no rosto daqueles com quem ele mesmo quis se identificar. O capítulo de São Mateus 25, versículo 31 a 46, não é um mero convite à caridade, mas é uma página de verdadeira cristologia. E neste apelo, nós somos convidados a reconhecer Cristo nos pobres e atribulados. E assim revela o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas opções mais profundas, com os quais o discípulo do Senhor é chamado a configurar com o Senhor que é santo, que é perfeito. A Igreja, ao fazer a memória de seus santos, os canonizados e os não canonizados e mártires, ensina que é possível a todos percorrer esse caminho de santidade, mesmo diante de forças adversas, como nos lembra a primeira leitura de São João, o Apocalipse que foi proclamado. O texto do Apocalipse 7, versículo de 2 a 14, visa animar as comunidades cristãs a permanecer fiéis a Cristo, sobretudo diante da perseguição e das tribulações. E o capítulo 7 está situado na seção da abertura dos selos, que é a resposta à pergunta que é feita no capítulo precedente, no capítulo 6. Quem poderá ser considerado inocente, ou seja, ficar em pé no dia da intervenção final e do julgamento de Deus? A resposta é uma só: aquele que permanece fiel no seguimento a Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que isso possa lhe custar a entrega da própria vida. Primeira cena da primeira leitura, que é proclamada nessa liturgia do Apocalipse, tem como contexto a terra, sob a ameaça dos ventos que vêm dos quatro ângulos, os quatro anjos, considerados ventos nocivos e destruidores. Os servos, porém, são poupados por meio de uma intervenção direta e gratuita de Deus, conforme anuncia o quinto anjo encarregado por Deus de dar as ordens aos mensageiros, descrito no primeiro versículo do texto que é proclamado, ser assinalado na fronte, como mencionado no versículo 3 do Apocalipse 7, versículo 3, é a expressão da proteção divina. E os assinalados provavelmente são aqueles que não se deixaram contaminar pela idolatria e, portanto, pertencem a Deus. E esse gesto nos ajuda a compreender o significado de sermos assinalados no rito do batismo. O número 144 mil é simbólico, indica que são muitos os que salvam e formam a totalidade perfeita. 144 mil, um número perfeito, resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000, provavelmente refere-se ao povo de Deus, que será preservado das ameaças e dos flagelos pela sua fidelidade ao Deus vivente. A segunda visão do Apocalipse, de João, capítulo 7, versículo de 9 a 14, apresenta uma multidão incontável, proveniente de todas as nações. A túnica branca retrata a salvação, e no Apocalipse foi prometido aos vitoriosos e aos mártires, ou seja, aqueles que são fiéis ao projeto de Deus e venceram as forças do mal que se opõem a Cristo. Da mesma forma que Deus salvou Israel da escravidão do Egito, também o Cordeiro salvará aqueles que resistirem a toda a opressão. A vitória e a salvação pertencem a Deus e ao seu Cordeiro. Deste modo, os mártires e os perseguidos participam da paixão de Cristo, mas também de sua vitória. A pergunta do ancião no versículo 13 tem a finalidade de enfatizar a solenidade da revelação e o significado do simbolismo das túnicas brancas. Deste modo, a purificação trazida pelo sangue do Cordeiro permite aos cristãos realizar um culto agradável a Deus por meio da vivência comunitária da fé e pelo cumprimento da missão dada a cada um de anunciar o reino de Deus e de por ele, através do reino de Deus, chegar a doar a própria vida, através do anúncio do reino de Deus, chegar à doação da própria vida. Na segunda leitura da primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, ele exprime a grande alegria motivada pela constatação de que um cristão que experimenta o amor de Deus Pai pela adesão a Jesus e por meio do batismo é filho de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Vivamos, portanto, com alegria as bem-aventuranças, caminho de santidade.
A Voz do Pastor, na sua web rádio Sonho de Deus.